Boa noite, tudo bem? Então, eu tenho visto bastante aqui na Aliança uma coisa que não é muito clara, acredito eu, para todas as pessoas. Até não era muito clara para mim, antes de eu ir atrás, pesquisar um pouco, né, sobre isso, que é a questão de dons. Quem é que sabe o que, que são dons? Acho que não é muito claro, né, o que são dons, quais são os dons, né, e até responder a pergunta, será que eu tenho dons? Né? Então, no fim do mês passado, Michel esteve aqui na frente dando uma mensagem sobre vocação. E os dons, eles estão, de certa forma, relacionados à questão da vocação. Eu acredito, pelo menos, né? Eles vão te auxiliar na tua caminhada. E então, antes da gente começar a conversar, para entender o que, que é dom, né? Quais são os dons e tentar descobrir se é que a gente tem dom, como é que eu faço para descobrir meus dons, vamos baixar nossas cabeças, vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, eu te agradeço pelas nossas vidas e te agradeço também por essa noite, Deus. Eu te agradeço porque tu cuidou para que cada um estivesse aqui hoje. E te peço apenas, Deus, nesse momento que tu nos dê sabedoria e também discernimento, para que a gente entenda o que a tua palavra nos fala sobre dons. Que a gente possa entender realmente esse assunto, que é um assunto que está na tua palavra e é algo que faz parte das nossas vidas, Deus. Te peço isso em nome do teu filho Jesus. Amém. Então, acho que uma das coisas que vocês já ouviram falar também é talentos, né? Normalmente as pessoas falam que estão de dons e talentos. Só que, será que talento e dons são a mesma coisa? Exatamente. A resposta é não. Existem semelhanças e diferenças entre dons e talentos, certo? Quais semelhanças nós teríamos? Por exemplo, dons e talentos são dádivas divinas. Ou seja, é Deus que nos dá os dons e os talentos, indiferente de quem seja. Eles também crescem em efetividade com o uso, que seria isso. Quanto mais a gente trabalha em cima do nosso talento, melhor a gente vai ficar naquele talento. A gente vai entender um pouquinho mais daqui a pouquinho. E também, como diz em 1 Coríntios 12, 7, não precisa abrir, depois a gente vai abrir ali perto, eles devem ser usados em favor de outras pessoas, tanto dons como talentos. Tá certo que, às vezes, o talento não é usado em favor de outras pessoas, mas a ideia que Deus nos deu os talentos seria para isso, né? As diferenças que a gente tem entre dons e talentos são várias. Primeiro porque o talento, ele é algo relacionado à genética, por exemplo. Tu já pode nascer com um talento, né? Como assim, genético? Por exemplo, a pessoa pode nascer com talento natural para música, para artes, para matemática, por exemplo, né? Ela tem facilidade com matemática, outras pessoas já não têm, né? Ou também questão de ambiente. Por exemplo, a pessoa cresceu numa família, vou citar a questão de música, né? Cresceu numa família de músicos, ela vai desenvolver um talento para música. E nisso ela vai treinar e ela vai aprimorar cada vez mais o talento que ela tem para música. Já a questão do dom, o dom é um poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que ele te dá esse poder. Não é relacionado à genética, não é relacionado a ambiente, né? Talvez a pessoa não cresceu, utilizando exemplo de música, não cresceu na família de música, mas talvez o Espírito Santo, né, deu isso pra ela. Porque também talentos Deus pode dar pra qualquer pessoa. A gente tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que Deus dá talento pra essas pessoas nas mais variadas formas. Outra coisa, talento qualquer pessoa cristã não pode ter. Já o dom não. O dom, ele é afixado a cristãos apenas. Uma pessoa que não é cristã não pode ter um dom espiritual. Por que isso? Porque o dom é recebido através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá o dom para as pessoas. E ele só dá para pessoas cristãs. E também que o talento, normalmente as pessoas usam para os mais variados motivos. Para um hobby, para ganhar dinheiro também, pode ser, para diversas formas. Não é necessariamente para algo espiritual. E o dom, ele é focalizado apenas no serviço da glória de Deus e também para edificar outras pessoas. Então, esses são as três principais diferenças entre dons e talentos. Entendido? Não é difícil, né? É bem tranquilo. Então, vamos começar a entender quais são os dons que a Bíblia fala. A Bíblia tem vários dons que ela fala. E eu encontrei três listas de dons espirituais. A primeira está lá em Romanos 12, 3 a 8. Vamos abrir lá. Então, Romanos 12, versículo 3 até o versículo 8. Diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Gravem bem essa passagem. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, nesse texto, nessa primeira lista, nós já temos vários exemplos de dons, né, que a Bíblia fala. E é importante a gente notar que ele diz que nós, como membros de um corpo, assim como o corpo humano, né? Nós, como membros do corpo de Cristo, nós temos que exercer as nossas funções. E essas funções que ele está falando são diversas funções diferentes que podem ser aplicadas através dos nossos dons. E esses dons, eles são dados por quem? Pelo Espírito Santo. Quando ele quer e da forma que ele quer. O Espírito Santo distribui os dons para nós. Alguns podem ter um, alguns mais que um. Então vamos dar uma olhada em cada um desses dons que estão escritos aí, porque alguns deles são difíceis de entender. Às vezes a gente lê, mas a gente não sabe o que está falando, e a gente imagina coisas, né? E o primeiro desses é a profecia. O que seria profecia? A profecia, normalmente as pessoas pensam que está ligado a adivinhar o futuro, né? Às vezes a gente pensa nisso porque no Velho Testamento, alguns profetas, eles diziam o que ia acontecer. Só que essa ideia cai por terra por causa que em Atos 16:16-18, diz que a questão de adivinhação é condenada por Deus. Então a gente pensa, como assim? Então eles falavam o que ia acontecer? Se a Bíblia condena isso, como é que eles faziam? Porque profecia, profetizar, significa proclamar ou declarar a vontade divina. É daí que vem. Ou seja, interpretar os propósitos de Deus na nossa vida e tornar conhecido de alguma forma, né, falando a verdade que Deus quer projetar na vida das pessoas, né? Então isso que é profecia. Os profetas do Antigo Testamento, ele consegue falar aquilo que Deus quer dizer para as pessoas. Então não é que as pessoas, elas adivinhavam o futuro porque eram profetas. Não, Deus dizia, isso vai acontecer, tu tem que falar pro povo se preparar. O segundo que a gente vê nesse texto é servir. Servir seria a mesma coisa que ministério. Ministério de servir, acho que é algo bem tranquilo, vem da palavra grega diakonion, que vem de diácono também, e significa um serviço de qualquer espécie, né? Tu servir, por exemplo, até, vamos dizer assim, até limpar o grupo aqui, depois no final, arrumar as cadeiras, né? A pessoa que tem esse dom, ela gosta de fazer isso, ela sente essa... se sente bem ajudando, servindo, né? Então, ela vê as coisas e vai lá e faz. Ensinar seria analisar e proclamar a vontade, a palavra de Deus, no caso, explicando bem o significado, o contexto que está na palavra e como que ela pode ser aplicada nas vidas das outras pessoas. Então, basicamente, quem tem o dom de ensinar, ele consegue instruir e comunicar o conhecimento da palavra de forma clara, para que as pessoas possam entender, né? Eu não sei se eu tenho o dom de ensino, então, depois, se vocês não entenderam nada do que eu falei aqui, vocês podem vir falar, tu não tem o dom de ensino porque a gente não entendeu nada. Pode ficar tranquilo. Depois a gente vem ali o encorajamento, incentivar, dar ânimo, né? Na minha versão tá escrito dar ânimo. Seria um incentivo. São pessoas que elas incentivam as outras, elas encorajam no momento que as outras pessoas, elas não tão legal, né? Ela vê que a pessoa não tá legal e ela incentiva, ela exorta essa pessoa. Isso pode incluir correção e edificação também na vida dela. Temos também o próximo, que é generosidade, que é exatamente o que a palavra diz. A pessoa gosta de contribuir, ela gosta de ser generosa. E essa contribuição, essa generosidade, esse dar, pode ser tanto financeiro, como pode ser em tempo também. Ela não se importa de deixar as coisas dela de lado para estar junto com uma outra pessoa, auxiliando de qualquer forma, né? Dando tempo para as outras pessoas. Temos também o dom da liderança, que é exatamente o que já diz, né? A palavra, ela tem um sentido meio que guia, né? E é como se alguém que dirige um navio, então ele tem que guiar as outras pessoas. Ele também tem que edificar a vida de quem ele está liderando. Então, o Espírito Santo vai agir na vida dessa pessoa, dando esse dom, essa força, para que ela consiga exercer essa função dela com clareza, assim, com tranquilidade, né? Da melhor forma possível. E misericórdia está bem ligado ao dom de encorajamento, né, de incentivo, que é a pessoa que ela percebe quando as pessoas, outras pessoas estão em angústia, quando elas estão passando por algum problema na vida e elas vão lá e auxiliam de alguma forma. Né? Eu estou indo rápido demais, é que tem bastante dom, então senão a gente vai ficar até amanhã aqui. Então estou dando uma passada por cima só para a gente entender mais ou menos o que é cada um. O segundo texto, segunda lista, está lá em 1 Coríntios 12, 8 ao 11. Vamos dar uma olhada. 1 Coríntios 12, versículo 11 ao 12. 8 ao 11, desculpa. Eu vou ler a partir do 7 que a gente tinha comentado antes, tá? O 7 diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Isso aqui que eu comentei antes, ele fala exatamente do que a gente tem que... como que a gente tem que usar os nossos dons. Então o Espírito nos dá esses dons para que a gente use ele com outras pessoas, certo? Vamos continuar então. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Nesse 11 a gente vê ainda mais que ele dá ênfase que o Espírito Santo distribui esses dons, como ele quer. Só que é interessante que vê que todo mundo recebe, nem que seja um dom, e ele deve ser usado. Então vamos dar uma olhada nessa lista para a gente entender, porque aqui a gente já começa a ter algumas coisas que eu vejo que são complicadas de entender, que até eu não entendia um tempo atrás. A primeira palavra de sabedoria, o que seria isso? Quem tem o dom da palavra de sabedoria consegue falar com sabedoria tudo que precisa falar sobre a palavra de Deus. Ou até também no dia a dia, ela consegue escolher as palavras, falar com sabedoria e da melhor forma para instruir e edificar a vida das outras pessoas. Quem é que sabe aqui o que é sabedoria? Porque a gente pode pensar, ela fala com sabedoria, beleza, mas o que é sabedoria? Conhecimento, o que mais que usa em prol dos outros? Sabedoria, eu vou dar a resposta, mas vocês podem ver, dá uma olhadinha também em Provérbios 3, lá tem os conselhos de sabedoria, lá tem bastante coisa que fala sobre sabedoria. Sabedoria é tu conseguir fazer aquilo que Deus quer. Se a gente vê, por exemplo, tinha Salomão, né? Que a gente vê que sempre falaram que era o homem mais sábio do mundo, né? Se ele era sábio, significa que ele conseguia fazer cálculos de física quântica, coisas assim, que ele era muito inteligente, ele tinha muito conhecimento de fazer isso. Certo que naquela época talvez não tinha, mas dando exemplo em hoje, né? Não significa isso. Significa que qualquer decisão que ele tomava pela vontade de Deus. Por isso que a gente tem várias histórias de Salomão tomando decisões, e as decisões que ele tomava eram as melhores, se a gente for analisar. Né? Quando ele precisava decidir entre um e outro, né? Porque ele fazia a vontade de Deus. Então sabedoria é tu ter uma intimidade com Deus a ponto de tu conseguir ter uma conexão com Deus e saber o que deve ser feito. Então palavra de sabedoria é exatamente isso. Tu saber falar as coisas que são 100% bíblicas. É, falar exatamente, conseguir instruir as pessoas, edificar a vida das outras pessoas através de Deus. E depois a gente tem a palavra do conhecimento. Aí o conhecimento é exatamente aquilo que a gente imagina que seja. É tu conseguir falar com conhecimento profundo na palavra. É tu conseguir falar envolvendo a compreensão da verdade a um entendimento que só vem por revelação divina. Né? E revelação divina não é todo mundo que recebe. Então, dom do conhecimento é a pessoa ter, saber aqueles mistérios bíblicos que só Deus pode dizer para ela. Essa pessoa ela vai conseguir ver essas coisas. Outro dom que a gente pode receber é o dom da fé. Só que aí a gente entra numa questão. Como assim o dom da fé? Mas todos os cristãos têm fé, não tem? Sim, todos os cristãos têm fé. Significa que todos os cristãos têm dom da fé? Não. O que seria o dom da fé? Todos têm fé porque diz lá em Gálatas, nos frutos do Espírito Santo, que quando tu aceita Cristo, começa a receber os frutos, né? E a fé tá lá. Então, os cristãos têm fé. Mas o dom da fé é a pessoa que tem uma fé tão forte e inabalável que é capaz de fazer coisas que a gente não consegue imaginar. A pessoa tem muita fé. Não tem nada que possa derrubar a fé daquela pessoa. E Deus concede esse dom para algumas pessoas. E nós temos também o dom da cura. E esse é uma coisa que sempre me incomodou. Eu sempre fiquei com dúvida em questão disso. Porque eu pensava, bom, a gente vê no Novo Testamento, né? Que as pessoas curavam outras pessoas, né? Doenças, ressuscitavam, né? Eu pensei, mas por que hoje a gente não consegue mais fazer isso? O dom da cura é uma coisa que a gente chama de dom temporário. É um dom que era dado aos cristãos da igreja do primeiro século para poder firmar a vontade que a mensagem era de Deus, para poder, digamos, dar veracidade. Hoje a gente não precisa mais disso, porque a gente não precisa ficar provando o poder de Deus através de nós. Só que Deus ainda cura. Deus pode curar. Quem não pode curar é nós. Eu não tenho como pegar, por exemplo, se tiver alguém doente aqui, chegar aqui, botar a mão na cabeça da pessoa e dizer, tu está curado. Levanta e anda. Nós não temos mais esse poder, mas Deus tem. E como é que Deus tem esse poder? Deus cura através de nossas orações. Tiago 5,14, pode abrir Tiago 5,14 aí? Só pra gente deixar claro isso. Tiago 5,14 deixa bem claro como é que a gente tem que agir quando há uma pessoa doente entre nós. Vocês podem até ler do 13 em diante em casa pra entender um pouquinho sobre a oração da fé. Mas Tiago 5,14 diz assim: entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Eu vou ler o 15 também. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. Então, se tiver alguém doente, a gente tem que chamar os presbíteros da igreja, porque eles vão fazer essa tarefa. Deus pode curar as pessoas, ainda hoje, né? E acredito que sempre, porque o poder de Deus é imenso. E junto com a cura, a gente também tem a questão de operar milagres. E da mesma forma que o dom da cura, o dom de operar milagres também é um dom temporário. A gente via que os apóstolos, eles, do nada, eles pegavam e faziam milagres, né? A gente via eles fazendo, iam lá. Só que pra que isso? Pra demonstrar que a mensagem que eles estavam trazendo era de Deus. Mas, será que não existe mais milagre hoje? Milagres existem. Existem ainda. E Deus está operando milagres dia a dia nas nossas vidas. Às vezes a gente não percebe. Talvez quando tu veio pra cá, Deus pode ter feito um milagre na tua vida, só que tu não percebeu, né? Muitas vezes quem tá no trânsito, Deus faz milagre nas nossas vidas. De repente, tu escapa de um acidente, alguma coisa assim, né? Ou tu vê um acidente ali na frente e tu se atrasou 5 minutos. Pensem bem, mas isso eu considero milagre. E Deus pode operar milagres, Deus pode curar as pessoas com muita oração. Só pra deixar claro a questão da cura que eu falei, não significa que a gente não tenha que orar pela pessoa. Claro que a gente tem que orar pela pessoa. Mas a gente tem que chamar os presbíteros pra fazer o mesmo, né? E questão de milagres também. A gente tem vários exemplos no Novo Testamento de milagres que aconteceram. Mas eles precisavam firmar a mensagem do Evangelho. Era para demonstrar que aquela mensagem era de Deus. Claro isso? A profecia a gente falou antes, né? Ele repete o dom da profecia aqui. Então a gente pode pular. Discernimento de espírito. A pessoa que tem esse dom, ela consegue discernir o que é de Deus e o que não é. Esse dom Deus deu para as pessoas justamente para que elas pudessem proteger a igreja de Cristo dos falsos mestres. E isso a gente sabe que hoje está cheio por aí, né? O que tem de gente enganando, né, cristãos, né, não dá nem para contar. Então, Deus dá esse dom para as pessoas para que as pessoas possam discernir o que é de Deus e o que não é, né? E em qualquer momento. Não precisa ser só relacionado a falsos mestres, mas qualquer coisa. Será que isso que a pessoa está pensando, que ela está falando, é de Deus? Então, a pessoa que tem esse dom, ela tem essa capacidade. O dom de falar em línguas também é algo que eu não entendia, né? Eu sempre tive dúvida. Eu pensava, tem alguns lugares aí que o pessoal fala em línguas, né? Eu até já vi isso acontecer. Eu me perguntava, mas por que que lá no grupo Aliança, ninguém fala em línguas? Nunca vi isso acontecer, né? Alguém já viu alguém falar em línguas? Já viu? Já presenciou essa experiência? É uma experiência bem diferente, né? Eu não vou dizer que não existe. Isso que acontece, eu não vou dizer que não existe. Existe sim, tá? Só que tem uma diferença entre o dom espiritual de falar em línguas e esse falar em línguas que a gente vê a pessoa falando um monte de coisa, repetição, que eles chamam de língua dos anjos, né? né, que é uma linguagem de uma pessoa que tem uma santidade elevadíssima e que ela consegue falar com Deus de uma forma, né, que é só para poucos. Existe uma grande diferença entre o dom de falar línguas e esse falar em línguas que não é considerado um dom pela Bíblia. Que nem eu disse, existe, mas não é um dom espiritual que o Espírito Santo dá. Por que eu tô falando isso? Primeiro porque o versículo, eu vou voltar aqui para 1 Coríntios, o versículo ele fala bem assim, há outro, variedade de línguas. Essa frase, variedade de línguas, diversidade de línguas, diferentes tipos de línguas, dependendo a versão, ela elimina a ideia de uma linguagem de oração pessoal, que é isso que acontece. Fora que, os dons espirituais do Espírito Santo devem ser feitos para... Eles devem ser usados para quê? Eu falei acho que 3 vezes já. Para edificação do corpo de Cristo. Uma pessoa que está falando em línguas, em uma linguagem de oração pessoal, né? Vamos falar assim, vamos chamar assim. Será que ela está edificando alguém? Eu acho que, inclusive, está atrapalhando, porque ela interrompe todo o momento ali para todo mundo ficar olhando para ela. Olha que legal, ela está falando em línguas. Bah, ela é uma pessoa santificada. Esse tipo de dom, ele deve ser usado, ele, que nem eu disse, ele não é um dom. E o dom de línguas, ele era usado lá na igreja primitiva. Como que ele era usado? Existiam muitas línguas, que nem existem hoje. Só que lá era bem mais complicado naquela época. Imagina tu reunir um monte de aldeia de índios, né? Os índios, eles têm, cada um tem um dialeto próprio, né? Aí tu imagina nós, aqui nós somos uma aldeia, né? Nós temos o nosso próprio dialeto. E aí Caxias, que tá aqui do lado, ou Farroupilha até, Garibaldi, tem um outro dialeto. E de repente nós nos encontramos. E nós precisamos anunciar o evangelho para eles. Como é que a gente vai fazer? Na igreja primitiva acontecia isso. Eles precisavam anunciar o evangelho para as outras pessoas. Só que muitas vezes ninguém entendia nada o que os outros estavam falando. Então as pessoas recebiam do Espírito Santo esse dom de línguas. E elas começavam a falar uma língua que elas não sabiam falar. É que nem, por exemplo, se eu chegasse aqui agora e tivesse várias pessoas que falassem inglês e simplesmente eu começasse a falar inglês, né? Se eu fosse de fora e vocês falassem inglês, eu começasse a falar inglês sem saber inglês. Porque Deus dá esse dom para a pessoa poder anunciar o evangelho. E era isso que acontecia naquela época. Então, isso que é o dom de línguas. Não aquilo que a gente vê, né, acontecendo por aí. Aquilo deve ser utilizado, sei lá, num quarto de escuta, como é uma linguagem de oração pessoal. A pessoa pode ficar sozinha e orar para Deus, até porque vocês podem dar uma lida sobre esse tipo de oração. Vocês podem dar uma lida em Atos 2. Anotem aí quem está anotando. Atos 2. E tem também 1 Coríntios 14. É logo ali na frente. Eu vou até ler o versículo 26 para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Ele diz assim: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. Então, dizendo que várias pessoas têm formas diferentes de falar, mas deve ser utilizado para edificação da igreja. Não deve ser utilizado para outro, para uma edificação própria, né? Porque é uma edificação própria o outro modo, tá? Então, para deixar bem claro isso, porque era algo que eu tinha bastante dúvida, e eu não sabia explicar quando vinham conversar comigo sobre isso. Então eu fui atrás para entender como que funciona esse negócio de falar em línguas. E aí eu cheguei a essa conclusão. E junto com falar em língua, a gente tem interpretação de línguas. Que é o inverso, né? Digamos que vem alguém aqui falando inglês. Hoje, nos dias de hoje, né? E ninguém aqui entende inglês, vamos dizer assim. Então vai ter uma pessoa aqui que vai receber esse dom e ela vai conseguir interpretar e ela vai falar para as outras pessoas, né? Vocês sabem que naquela época de Jesus, quando os apóstolos tinham que anunciar o evangelho, os discípulos de Jesus, as pessoas não tinham microfone e caixa de som para ficar falando, né? Então tinha os repetidores, né? Ficavam no meio do povo e aí tinha, digamos, sei lá, tinha a pessoa falando lá na frente, anunciando e falando as coisas, aí tinha o repetidor que escutava e depois ele repetia e falava. O interpretador, ele pode fazer a mesma coisa, ele vai escutar e falar para as outras pessoas. Ele vai interpretar a língua que está sendo falada. Certo? E nós temos a terceira lista que está ali, logo próximo, que é 1 Coríntios 12, 28. Ele fala, ele tem mais 2 dons que não estavam nessas 2 outras listas. E fala também alguns cargos do corpo de Cristo. Então vou ler o versículo 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Então, Cura a gente já comentou, né? Ajuda está relacionado ao dom de misericórdia. Basicamente, a pessoa que vê quando alguém está necessitando de alguma ajuda. Então, ela presta assistência com amor. Ela presta assistência de coração. Ela tem essa capacidade de identificar quando está acontecendo alguma coisa. E isso, quando eu digo necessidade, pode ser tudo. Até uma batalha espiritual que a pessoa está passando na vida dela. Alguma fortaleza, alguma coisa espiritual, né? Essa pessoa, ela percebe. Então, Deus dá esse dom para a pessoa perceber. Governo seria basicamente administração. Né? É o que normalmente a liderança exerce, que é administrar aqui o grupo, por exemplo, né? E variedade de línguas a gente comentou. Então, como a gente viu, os dons eles são dados pelo Espírito Santo. A gente tem vários dons, né? Só que a pergunta é, quantos dons existem? Eu acredito que é difícil a gente dizer existem tantos dons, já que a gente tem três listas e tem mais uma lista, né, que repete esses dons, e nenhuma é igual à outra, né? Elas falam coisas iguais e algumas diferentes. Então a gente se pergunta, será que tem mais dom? Eu acredito que sim. Eu acho que Deus, ele vai trabalhando nas nossas vidas de uma forma que ele vai dando capacidades pra gente estar trabalhando na obra dele de acordo com o tempo que vai passando. Ele vai instruindo a gente e dando essas capacidades, né? Então eu acredito que tem muito mais coisa que Deus pode fazer por nós. E a gente, às vezes, nem percebe. Então, todos os cristãos, como a gente viu ali nos textos, eles têm que ser ativos na palavra de Deus, na obra, né? Eles têm que fazer a parte deles. Porque a gente vê lá em Efésios 4:12 que a gente é chamado e equipado para ser envolvido no desempenho do seu serviço, né? Todos nós somos equipados e a gente é chamado para estar fazendo a nossa parte, sem exceção, né? Então, todos precisamos fazer alguma coisa. Se quiser anotar para ler em casa, esse versículo ele é bem importante para a gente decorar até, para a gente ficar lembrando dia a dia, será que eu estou fazendo a minha parte? Né? Então, todo mundo pode fazer alguma coisa para contribuir na causa de Cristo, né? Para mostrar, principalmente, eu coloco para mim, mostrar gratidão por aquilo que Deus fez por nós, no caso, né? E o melhor disso ainda é que no momento que tu começa a trabalhar na obra de Deus, tu tem uma satisfação que nada pode te dar, né? A glória é de Cristo, mas tu se sente satisfeito com isso porque tu tá fazendo um pouco daquilo que Deus fez por ti. Porque eu acredito que a gente nunca vai conseguir chegar aos pés do que Deus fez por nós, né? Dar o filho dele. Mas pelo menos tu mostra que tu te importa com isso. De alguma forma, você está mostrando que no teu coração realmente tu entendeu e tu quer fazer a diferença, né? E a liderança, no caso, tem o papel de estar instruindo os membros para que eles possam estar auxiliando na obra, né? E o melhor disso tudo é que quando a gente tiver todo mundo fazendo cada um a sua parte, lembra que eu falei do corpo antes? Quando cada parte do corpo faz a sua parte, a igreja cresce como um todo e ela é fortificada e unificada. Então, a gente precisa servir em amor, né? Com o nosso coração. Não precisa servir obrigado, porque isso acho que não vai te trazer satisfação e não vai nem ser bom, né? Tu precisa entender a mensagem e querer ajudar, né? Isso que é o importante, porque, que nem eu disse, imagine, vamos dar um exemplo só para deixar, para entender bem por que que a igreja vai crescer se todo mundo fizer a sua parte. Imagine que tu tem alguma comida na tua frente. Os teus olhos, eles olham para essa comida e eles desejam. A tua boca começa a salivar, né? Porque quer aquela comida. Só que a tua mão se recusa a pegar a comida e levar até a boca. Será que funciona daí? Não vai funcionar, né? Vai funcionar quando? Quando a mão resolver. Bom, eu vou lá pegar pra e colocar na boca aquela comida para que o corpo possa crescer. Então é bem assim que a gente funciona. Cada um tem que fazer a sua parte. Se a mão resolve não fazer a parte dela, já começa a ficar complicada a situação, né? Só que agora vem a pergunta, né, do início. Como que eu descubro os meus dons? Né? A gente agora já respondeu a primeira pergunta, será que eu tenho dons? Sim, a gente tem dons. Mas como descobrir? Eu acho que tá todo mundo querendo saber isso. Paulo, ele diz que a gente tem diferentes dons. A gente leu três textos de Paulo e ele diz que a gente tem os dons. Só que ele não diz pra gente que a gente tem que buscar descobrir esses dons. Ele diz que ele também não diz nem como a gente vai descobrir esses dons. Ele diz que eles vão aparecer pra gente. Como assim aparecer? Sendo útil servindo. Orar também ajuda, né? Se a gente ajudar pessoas, né? Não precisa nem ser cristão, mas se tu ser útil e servir outras pessoas, cristãs, não cristãs, as pessoas vão começar a ver, pá, tu é bom nisso, né? Tu tem um diferencial nisso que tu tá fazendo. E aí tu vai começar a perceber, bah, eu tenho, sei lá, o dom da generosidade, eu tenho o dom da misericórdia, né? E aí tu vai começar a perceber no que tu é bom. Só que isso também não é uma desculpa, por exemplo, eu vou descobrir meu dom, não significa que a gente não tem que ministrar em outras áreas também. A gente tem que estar sempre buscando trabalhar em todas as áreas que a gente tiver oportunidade, né? Sem importar o nosso dom. Por exemplo, se eu não tenho o dom de evangelizar, não significa que eu não tenha que evangelizar. Eu tenho que evangelizar também, mesmo não tendo o dom. A diferença é que a pessoa que tem o dom, é que nem a gente fala, ela tem o dom. Ela vai evangelizar de uma forma bem diferente de quem não tem o dom, né? Mas nós vamos conseguir evangelizar também, né? E talvez vai chegar algum momento que, sei lá, a gente tá querendo muito isso e Deus coloca pra nós, olha, agora o teu negócio vai ser evangelizar e ele vai te dar o dom do evangelismo. Então o Espírito Santo, ele sabe como trabalhar na nossa vida. A gente só precisa escutar a Deus. Então a gente não tem desculpa pra não servir nas outras áreas se a gente souber os nossos dons, né? E se a gente não souber também, a gente também não tem que ficar sem fazer nada. A gente tem que buscar. Então, é proveitoso, será, saber os nossos dons espirituais que Deus nos deu? É proveitoso, sim. Mas será que a gente tem que ficar fixo naquele dom que a gente deu? Trabalhar só naquilo? Aí não, né? A gente tem que se dedicar à disposição, tem que se colocar à disposição de Deus e Ele vai usar a gente para aquilo que Ele precisar. Sabe o que acontece quando a gente usa os nossos dons? Vamos ler ali Efésios 4, do 15 ao 16. Isso é o que acontece quando a gente utiliza os nossos dons. Isso que acontece quando todos fazem sua parte. Eu vou ler aqui então o 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nós temos aqui quase que um mandamento, né? Eles estão falando pra gente... Deus, através da palavra dele, está falando para a gente fazer isso. Sabe o que acontece se a gente não usa o nosso dom? Sabe o que acontece se a gente sabe, por exemplo, bom, digamos que eu sei que eu tenho certo dom e eu não uso, eu fico no meu conforto, não quero fazer nada, eu vou ficar aqui porque eu não quero ter trabalho, né? Sabe o que acontece? Tu vai estar cometendo uma coisa que a gente chama rebeldia a Deus. Porque Deus te deu um propósito para a tua vida e tu não quer fazer, tá sendo rebelde. E isso é pecado. Então, se tu sabe que tu é bom em alguma coisa e tu tá parado e tu não tá usando aquilo, é melhor tu pedir perdão, né? Porque tu tá sendo rebelde àquilo que Deus te deu. E ele te deu um presente. Ele não simplesmente te deu algo pra... Né? É um presente, é uma dádiva, que nem a gente viu no início. Então, eu pergunto pra vocês, o que que você está fazendo com o dom ou os dons que Deus te deu? Pensa pra si mesmo, o que tu tá fazendo? Será que tu tá esperando o momento certo pra usar ele? Eu quero dizer para vocês que a hora é agora. Não tem um momento certo. Deus, ele te deu os dons enquanto tu tá aqui na Terra para ser usado aqui nesse mundo. Não pensa que, bom, eu vou esperar eu morrer, eu vou estar lá do lado de Jesus, né? Tá lá com ele, meu amigo. E daí eu começar a usar meu dom lá, né? Porque lá vai ser tudo mais fácil. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que lá a gente não vai mais ter os nossos dons, porque não vai precisar, né? Lá vai ser a eternidade. Então, você tá esperando... Eu acho que esse pensamento tá errado, né? Então, o que oferece para trabalhar na obra, né? Pode chegar para alguém da liderança e dizer assim, olha, eu não sei o que fazer, mas eu quero ajudar. Eu quero ser usado por Deus. Eu sinto que Deus está me dizendo que eu tenho capacidade para fazer tal coisa, né? Ou eu quero, se oferece, para fazer qualquer coisa. Recentemente abriu aqui no Ministério Infantil, abriu um curso, né? Pro Ministério Infantil. E até tem algumas pessoas fazendo. Então, tu tem que aproveitar essas oportunidades. Talvez, sei lá, tu não sabe se tu vai se dar bem, mas te oferece, né? Aí tu vai descobrir se tu vai conseguir ou não. Tu pensa, ah, não, mas eu acho que eu não sou muito bom com isso, eu acho que não é pra mim. Mas se tu não for fazer, como é que tu vai saber se tu é ou não, né? Se não é pra ti. Então te oferece, né? Procura algum líder, um líder de célula, né? Conversa, bah, eu quero ser útil em alguma coisa. Nem que seja, talvez, tá conversando com pessoas, né? Vai que tu tem o dom de estar ouvindo. Só de ouvir já é alguma coisa. Tá instruindo, que nem a gente viu generosidade, misericórdia, essas coisas assim, né? Então, ajuda. E quando tu descobrir teu dom, quando tu descobrir no que tu é bom, não fica preso àquele dom. Continua fazendo as outras coisas, né? É importante a gente lembrar disso e gravar essas coisas. E eu tenho certeza que se todo mundo fizer a sua parte, todo mundo fizer aquilo que Deus deu como chamado, né? Todo mundo... colocar em prática o dom que Deus deu, o Espírito Santo deu, Eu tenho certeza que nós vamos ser uma família muito mais unida, muito mais fortificada, que nem a gente viu na palavra. Certo? Alguma dúvida? Qualquer coisa vocês podem procurar. Eu vou tentar responder as perguntas. Então vamos orar para que Deus possa estar usando a gente, para que Deus possa nos dar alguma resposta, talvez, para alguma pergunta que a gente tem ainda, alguma dúvida, né? Para que Deus demonstre o que a gente precisa para estar aplicando os nossos dons na edificação das outras pessoas. Senhor Deus, eu te agradeço porque tu és maravilhoso, Deus, e por aquilo que tu fizeste na cruz, Deus. Eu lembro a cada dia porque não há como comparar tamanho amor, Senhor, tamanha misericórdia que tu tens por nós. E nesse momento, Senhor, como a gente viu na tua palavra, tu instruiu a gente, Senhor, com diversas dádivas, Deus, com presentes que teu Espírito, Senhor, Espírito Santo nos dá. Os dons espirituais, Senhor, devem ser usados para edificação do corpo, Senhor, do corpo do teu Filho, do corpo de Cristo, edificação da igreja, Senhor, da nossa família. Por isso eu te peço, Deus, que tu possa nos instruir a estar entendendo como a gente pode ser útil nessa caminhada, como a gente pode aplicar os nossos dons. E se a gente não souber, Senhor, os nossos dons, que talvez tu nos mostre qual é o nosso dom, ou até mesmo nos demonstre o que a gente pode fazer, Senhor, por ti. Que a gente possa sair daqui hoje, Senhor, edificados com essa palavra, Deus. A palavra de que tu és maravilhoso e tu nos deu o dom, Senhor, para nos auxiliar nessa tarefa árdua, que é viver o teu ministério, Deus. Que é viver o teu evangelho. Tu nos auxilia, Senhor, com os dons, para que a gente possa, tendo maior facilidade, Senhor, algumas pessoas com certos dons, outras com outros dons, para fazer as tarefas específicas para a propagação do teu evangelho, Deus. Eu te peço isso em nome do teu Filho Jesus, e que a gente possa ter uma semana, que a gente possa refletir nisso e buscar um pouco mais em como ser útil e auxiliar na tua palavra, Deus, na tua obra. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.